A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre a importância do programa de compliance na prevenção de grandes tragédias como Brumadinho e Mariana. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado Lucas Teider e a advogada Isabela Camargo. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Isabela. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço.
Cumprimentar também o Dr. Lucas. Boa tarde, doutor, e muito obrigado por participar novamente aqui com a gente.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar de volta. Eu agradeço muito a Rádio Paraná Educativa e a Amapar o novo convite. Nós cumprimentamos você e todos os ouvintes e parabenizamos novamente o programa pelo notável trabalho de esclarecimento ao público e de comprometimento com os temas e as pautas mais relevantes para a sociedade.
E, doutor, nós acompanhamos nos últimos dias o trágico episódio do rompimento da barragem em Brumadinho, que resultou em perdas humanas e ambientais irreparáveis. Para a gente começar a nossa conversa, o senhor poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes da responsabilidade da empresa perante um episódio como esse? Quais podem ser as possíveis consequências jurídicas para a Vale após esse desastre ambiental?
Claro, Jéssica. São vários espectros de responsabilidade que a Vale está sujeita nesse momento. E, primeiramente, nós vemos que é necessário separar as responsabilidades da empresa e das pessoas que integram a empresa. A empresa, já por previsão constitucional, com essas atividades e condutas que podem ser lesivas ao meio ambiente, elas podem gerar responsabilidades civis, administrativas, criminais, de improbidade ambiental e de reparação de danos individuais às vítimas e aos trabalhadores. Então, na esfera ambiental e de reparações individuais, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa, basta nexo causal. Uhum. E traduzindo isso para a linguagem do dia a dia, não precisa comprovar que a empresa quis que ocorresse ou que não tomou as providências necessárias para evitar o resultado. Comprovando apenas a ligação da empresa com um evento, ou seja, no caso que a barragem era de responsabilidade da Vale, já é possível responsabilização. Na esfera administrativa, a questão é controversa, mas julgados recentes do STJ vêm apontando para uma responsabilidade subjetiva, ou seja, que depende da prova de dolo ou da prova de culpa. Na esfera criminal, a responsabilidade é sempre objetiva, sempre subjetiva, aliás, e não pode ser diferente. Um aspecto peculiar é que no Brasil, a única hipótese de responsabilização criminal de uma pessoa jurídica é por crimes ambientais, então é sim possível. E essas são as responsabilizações mais comuns, mas pode haver outras investigações e sancionamentos em diversas outras áreas, como regulatórias, até onde a gente tem o conhecimento já há procedimentos na CVM e na Justiça Americana, de não avisar os investidores sobre todos os riscos que a empresa estava exposta. E com relação às pessoas, nas esferas civil, administrativa e as outras que nós comentamos, elas podem ser responsabilizadas de maneira subsidiária. Se não der na empresa, a responsabilidade irá para as pessoas. Mas o que mais repercute nas pessoas é a possibilidade de sancionamento criminal. Deve ser analisada, Jéssica, a conduta específica. Alguns foram presos, ainda não condenados, mas presos por fraude documental, ou porque foram imprudentes ou negligentes nos seus trabalhos, outros que teriam assumido o risco da catástrofe vitimar algumas pessoas, mas no criminal a responsabilidade não pode ser apenas pelo resultado, deve-se analisar a conduta que ela fez e se nessa conduta houve dolo ou houve culpa.
E, doutor, um programa efetivo de compliance, um programa de integridade, né, poderia ter evitado ou minimizado os danos dessa tragédia em Brumadinho?
Com certeza, sem dúvida alguma. E antes de adentrar no aspecto mais concreto, eu acredito que um posicionamento nosso seja necessário. Muito se fala de compliance apenas no discurso. E não que o discurso não seja uma parte importante para treinamentos, capacitação, adesão das pessoas, mas só isso não basta. É necessário que os profissionais de compliance conheçam o dia a dia da empresa de forma detalhada, suas operações nos mínimos detalhes. E são diversas abordagens, mas nós trazemos algumas ilustrações para responder a sua pergunta. Primeiro, era sabido do risco de rompimento da barragem do Fundão, que era considerado de baixa probabilidade, mas de alto impacto. Então, isso necessariamente eleva a necessidade de uma especial atenção desse risco. Devia-se ter mapeado, caso acontecesse, uma rota da lama e dos rejeitos. Isso é possível, a empresa tem capacidade técnica para isso. E nessa rota, haviam escritórios, refeitórios, pousadas, bem onde, se acontecesse, seria atingido pelos rejeitos. Isso poderia ter sido revisto e até mesmo com treinamentos efetivos de reação. Se acontecer, como que as pessoas reagem a isso? As sirenes de aviso não foram acionadas e elas tinham controle manual. A empresa tem capacidade técnica de automatizar essas funções para uma otimização das funções. E há capacidade técnica e recursos, mas a pergunta que se faz é: aonde está a prioridade de alocação de recursos da empresa? Em questão de monitoramento, poderia-se ter rotas de fuga e rotas alternativas, caso isso acontecesse, para escoamento de pessoas em caso de um rompimento, ou que elas ficassem, por exemplo, em um posto seguro, acima do nível da lama. E tudo isso é possível prevenir. Não necessariamente prevenir, mas talvez não se coíba um evento naturalístico, mas a empresa, por exemplo, poderia não ser pega de surpresa por um evento dessa magnitude.
E doutor, falando um pouquinho também sobre Mariana, um caso que a gente já tem até inclusive mais estudos e opiniões técnicas, a tragédia de Mariana também poderia ter sido evitada com uma aplicação eficiente de um programa de compliance?
Também, sem dúvida. E nesse caso, nos parece que a negligência foi muito maior. Houveram várias vozes alertando o risco e tudo indica, até o momento, que a própria empresa sabia e tinha conhecimento desses riscos. Havia, de certo modo, o que a gente também vai falar da primeira fase da elaboração de um programa efetivo de compliance, que é o mapeamento de riscos. Havia alguns estudos e uma previsão de que algo de ruim poderia acontecer naquelas barragens. E, novamente, ao que tudo indica, além da ciência, havia a capacidade técnica de se tentar prevenir os acontecimentos, ou, no mínimo, mitigar os efeitos caso viessem a acontecer, ou até mesmo criar um plano de resposta, caso fosse inevitável, entre grandes aspas, a ocorrência de um evento dessa magnitude. E por que nós consideramos o incidente de Mariana como o mais grave, em termos de compliance ou de falta de compliance? Porque faltou uma mentalidade preventiva por parte da empresa, uma visão preventiva. A nossa cultura, por bem ou por mal, ela evita falar de problemas. Então, ao evitar falar, ela evita criticá-los, discuti-los e preveni-los. Uma cultura de atenção e gerenciamento de riscos só pode iniciar considerando sem medo os riscos, seriamente, para então criar soluções. E o que nós consideramos que é indispensável é um comprometimento humano com o trabalho, de saber que o seu trabalho pode impactar, salvar vidas ou não. E se o compliance não for enxergado dessa maneira, como antes não foi no desastre de Mariana, qualquer programa que venha a ser implementado jamais atingirá sua plena capacidade de efetividade na vida das pessoas.
E doutor, explica pra gente, principalmente para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, né? E a gente está falando de compliance. Como que funciona o compliance na prática e qual que é a sua importância?
Bom, de maneira bem pragmática, para os ouvintes do programa, nós dividimos a elaboração de um programa de compliance em algumas fases. A primeira seria um risk assessment, ou seja, um mapeamento de riscos, para analisar todos os documentos da empresa, apresentar questionários, analisar contratos, conduzir entrevistas com as pessoas, mapear processos, produtos, procedimentos, identificar a base normativa, identificar matérias de interesse e pontos sensíveis, para que, ao final, seja possível criar uma matriz de riscos e controles, que é um documento que indica, em linhas gerais, qual é o risco, qual é a base normativa, se houver, quais são os controles, ou seja, o que você vai fazer para resolver, e qual é a probabilidade de impacto. Probabilidade é a chance do evento ocorrer. Impacto é, se ele ocorrer, qual é o tamanho do meu problema. E nós temos que dar uma especial atenção para os riscos que apresentem alta probabilidade, alto impacto ou ambos os fatores. E vale lembrar que alto impacto não é apenas um impacto financeiro, isso também tem o dano reputacional, dano de credibilidade. Então, para a Vale, é muito pior ter o nome dela estampado, como em uma tragédia que vitimou várias pessoas, do que um bloqueio de, agora já chega a 12 bilhões, 13 bilhões, empresas como Odebrecht, JBS, Zara, acho que também tem da mesma maneira. E quem está no dia a dia, diria que uma segunda fase seria a elaboração de documentos, ou seja, políticas de procedimentos, colocar no papel quais são os meus riscos, como que eu vou monitorá-los e respondê-los. E aqui nós estamos falando desde políticas mais gerais, institucionais, códigos de conduta, mas também políticas específicas de conhecer seu parceiro, seu cliente, seu colaborador e também políticas anticorrupção, segurança de dados, questão de barragens, por exemplo. Uma terceira fase seria a implementação dos controles, que é efetivar tudo aquilo que eu mapeei. Aqui é mão na massa. Compliance não se faz só dentro do escritório, tem que ir no chão de fábrica, tem que ver o que as pessoas precisam. E você necessariamente vai se pegar coordenando conformidade e cumprimento de procedimentos técnicos de outras áreas. Por exemplo, eu previ que existe uma barragem em risco, eu vou ter que conversar com os engenheiros, elaborar medidas de prevenção, literalmente acompanhar a construção desse método preventivo. E também, por último, treinamentos. Isso é muito importante. Antes eu falei que o compliance não é feito só no escritório, que você tem que coordenar outras pessoas e que para todos tenham um comprometimento, necessário que saibam o que é e saibam o que fazer. Esses treinamentos também precisam ser customizados. E sobre a importância, três exemplos muito pontuais que a gente traz. As empresas têm um diferencial competitivo, muitos clientes, a própria legislação busca empresas que tenham programas de compliance, até mesmo por lei. Compliance apresenta um novo modelo de gestão muito mais atraente, porque agrega valor e poupa custos. Pensando do lado da sociedade, todo mundo aproveita uma sociedade mais justa, mais equilibrada, claro. Em cumprimento. Qual que é o impacto social de prejuízo de 5 bilhões, por exemplo, de uma Petrobras? Então, a sociedade também sofre. O Brasil está no lugar 105 no ranking de países menos corruptos. O EDH do Brasil é menor em função disso também. E para as pessoas, já são 169 mortes em Brumadinho, 141 pessoas desaparecidas. São mais de 300 famílias que, enquanto a gente conversa, estão sem pai, sem mãe, sem filho, sem estrutura. Então, compliance é de suma importância. E se a gente não levar isso a sério, nós vamos ter problemas sociais, pessoais ainda muito mais graves.
E, doutor Lucas, as empresas ainda têm tratado o compliance como um custo e não como um investimento?
Sim. Infelizmente, essa é a dificuldade de quem se dedica a essa área. Explicar para um empresário que ele precisa investir um valor para resolver algo que ainda não aconteceu. Nós temos a mentalidade reativa. Nós só vamos no médico quando temos um problema, só consertamos o carro quando ele estraga. Isso não é só falando de ambiente corporativo. Mas os tristes eventos e uma nova cultura estão mudando essa visão. Primeiramente, as empresas têm enxergado a integridade como o melhor caminho. Pode não ser mais fácil, mas é mais seguro e mais sustentável fazer as coisas do jeito certo. E no mercado atual, reputação e credibilidade são os ativos mais importantes. E um estudo recente indicou que a prevenção custa um terço do valor da remediação do problema. Ou seja, para cada real, um real, que eu invisto num programa de compliance, eu poupo três por deixar de resolver o problema. Isso quando os problemas são recuperáveis. Financeiramente, a empresa consegue se recuperar. Agora, um dano reputacional de ser estampado num escândalo de corrupção ou como responsável da morte de mais de 160 pessoas, isso talvez seja algo que a empresa não consiga se recuperar. Então, tem que ser visto sim como investimento. Com certeza não é um custo.
E, doutor, as pequenas empresas também podem implementar um programa de compliance em seus negócios? Quando a gente fala em compliance, a gente está falando só em grandes empresas?
Não, as empresas pequenas não só podem, como também devem. As empresas pequenas também têm riscos. Também tem potencialidade de desvios. E toda empresa, independentemente do porte, deve ter integridade de prevenção. E os riscos são proporcionais. Um pequeno risco para uma empresa pode ser de grande probabilidade ou grande impacto, ou ambos, o que indica uma necessidade de compliance. E muitas empresas, ainda que pequenas, têm a obrigação por lei ou por regulamentação de terem programas efetivos de compliance. O Conselho Administrativo de Defesa, o CAD, no seu guia de programas de compliance, ele dá uma dica muito legal, que esses programas podem ser proporcionais. E nada é mais justo. Por exemplo, um banco Itaú e uma startup financeira, ambas precisam ter um programa de compliance. Mas não é justo que o banco Itaú, com tanta robustez, não é justo que a fintech tenha que ter um programa de compliance dessa monta. Então, ele pode ser ajustado com relação à estrutura e o porte da empresa, individualizando assim o programa. Então, elas têm que ter, mas isso pode ser proporcional.
E, doutora Isabela, a gente conversou até agora sobre a prevenção de potenciais tragédias, mas queria falar agora um pouco com a senhora sobre a gestão de crises. Quando a crise já está instalada, é como minimizar os danos e gerir toda a situação?
Bom, nesses casos em que a crise já se instalou, a empresa deve imediatamente adotar as medidas para evitar danos e remediar os danos já existentes. E esses danos, eles são tanto danos patrimoniais, como ambientais, humanitários, inclusive os reputacionais. E aí entra o papel da gestão de crise, né? Que é um conjunto de estratégias, posicionamentos da empresa, tanto perante a sociedade civil, quanto a imprensa e os afetados por essa situação de crise. E nesses casos, as melhores práticas sugerem a implementação de um comitê que concentre todo o gerenciamento da crise. Uhum. E esses comitês, eles têm porta-voz, que geralmente é alguém do alto escalão da empresa, assessoria de imprensa, assessoria jurídica e outras assessorias que se tornam necessário a depender do caso específico. O núcleo dessa gestão de crise está justamente em conhecer intimamente o problema para então traçar o posicionamento da empresa e todas as estratégias que serão utilizadas para remediar a situação. E esse posicionamento, essa maneira de agir perante a crise, ela vai se aplicar tanto para quem integra o comitê de gestão de crise, quanto para todos que fazem parte da instituição. Porque qualquer ação ou qualquer posicionamento que destoe da estratégia utilizada pode causar impactos negativos irreversíveis numa situação de crise. Então, tudo deve ser muito bem alinhado durante a gestão.
Uhum. E, doutora, qual que é a importância da velocidade nas tomadas de decisão?
As tomadas de decisão durante um momento de crise devem ser muito rápidas, principalmente em relação à imprensa e aos afetados. Em relação à imprensa, quanto mais tempo se leva para a instituição levar o que está sendo feito, o que já foi feito, mais brecha haverá para especulações e mais brecha haverá para o que a gente conhece como as fake news. E isso afeta diretamente isso causa um dano reputacional quase que irreversível para a instituição. Em relação aos afetados, se não houver uma ação rápida, pode gerar danos irreversíveis também para eles, né? Então, a hora de crise é a hora de agir, não é a hora de planejar. E nesse ponto, um programa de compliance efetivo e ações de governança tornam a gestão de crise muito mais plausível, muito mais fácil.
Uhum. E, doutora, oferecer todo o suporte e atenção aos afetados pela crise também é essencial. Falando especificamente no caso de Brumadinho, a Vale tem oferecido esse suporte?
Com certeza, oferecer o suporte aos afetados é essencial, é extremamente necessário. Mais importante do que um posicionamento público coerente é adotar as medidas necessárias para genuinamente evitar ou minimizar os danos aos afetados. E é preciso ouvir os afetados, perceber as suas expectativas e principalmente mostrar o que está sendo feito para contornar a situação. Especificamente no caso de Brumadinho, verifica-se a preocupação constante da Vale em oferecer o suporte para as buscas e principalmente para as famílias e os outros afetados pelo rompimento da barragem. Inclusive, foi criado um site oficial que concentra todos os pronunciamentos e as ações da Vale, e eles estão disponibilizando doações sem caráter de indenização, são doações para auxiliar nesse momento caótico. Uhum. Para as vítimas é disponibilizado um valor específico, também tem um auxílio para os comerciantes e produtores locais, auxílio para os moradores da região, e foi dispensado uma assistência destinada especificamente para ajuda humanitária. Então, não se trata de indenização, é um suporte imediato nesse momento caótico e que, sem dúvidas, não vai retirar o fato de que haverá muita discussão jurídica ainda sobre o rompimento da barragem, eventuais demandas judiciais, demandas administrativas, mas isso já mostra a postura da Vale de colaborar com os afetados e a preocupação em remediar a situação causada pelo rompimento da barragem.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre a importância de um programa de integridade na prevenção de grandes tragédias como Brumadinho e Mariana. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o advogado Lucas Teider e a advogada Isabela Camargo. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, qual que é a importância e o papel dos operadores do direito que atuam nessa área?
Assessoria jurídica em um momento de crise é essencial na medida que é possível traçar a defesa técnica da instituição, oferecer todo o suporte legal necessário para embasar as estratégias e a postura da empresa. verificar as obrigações legais que não foram atendidas. Também é muito importante para evitar que outras obrigações legais deixem de ser cumpridas. E, além disso, a assessoria jurídica, ela auxilia também na delimitação da responsabilidade e nas ações que a instituição pode adotar no caso concreto.
Uhum. E, doutora Isabela, nesses casos, haverá também uma investigação interna da empresa? Como que isso vai funcionar?
Sim, obviamente que em situações mais complexas, exigem um tratamento um pouco mais minucioso por parte da empresa. Isso não afeta a gestão de crise, que seria uma resposta imediata ao momento de caos. Mas também não evita que diligências paralelas sejam conduzidas, como é o caso de uma investigação interna ou uma investigação corporativa. Nesses casos, será apurado exatamente os processos que foram envolvidos, os processos que deixaram de ocorrer, as pessoas envolvidas, para delimitar, criar um dossiê de todas as ações de dentro da instituição que levaram ao rompimento da barragem e como a empresa deveria ter agido e não agiu. E também é necessário para um feed forward, ou seja, o que tem que ser feito dentro dos procedimentos e das atividades da instituição para evitar que outras situações como essas ocorram. Então, uma investigação interna num caso complexo como o de Brumadinho é sim essencial e deve ser conduzido paralelo à gestão de crise, porque a gestão de crise é uma coisa imediata, é a hora da ação, não é a hora do planejamento. A investigação interna, ela tem algumas especificidades, tem alguns procedimentos a serem atendidos, mas que independe da condução da gestão da crise.
Uhum. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, Dr. Lucas, o senhor poderia expor as considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje?
Claro, primeiramente, a gente agradece muito o espaço que a gente tem, também como consultores de compliance pela IFT, mas principalmente como advogados. Então, o espaço que a Amapar nos dá, eu acho que é essencial, porque nesse momento não se pode também ir para uma caça às bruxas, de querer se responsabilizar as primeiras pessoas que se vê à frente para atender uma necessidade social de resposta. Esse não é o caso, e também não é o caso nós procurarmos soluções fáceis, confortáveis, pragmáticas para problemas complexos que demandam toda uma estrutura de pensamento, inclusive uma estrutura de pensamento para sua solução. Então, avançarmos nesse sentido, eu acho que é algo muito deletério para as pessoas envolvidas, também uma tragédia pessoal, as pessoas que estão sendo sancionadas sem a devida apuração e apenas por uma necessidade de resposta, uma sanha punitivista. Então, esse espaço a gente agradece muito para também poder fazer esse contraponto. É muito importante pensar em prevenção e resposta, mas a resposta também tem que ser adequada.
Uhum.
E existem vários outros fatores que suportam um programa de compliance efetivo, como o suporte da alta administração, a horizontalização do compliance, ou seja, todos terão a mesma, apesar de que alguns têm responsabilidades diferentes, todos serão responsáveis pelo cumprimento, todos estão envolvidos, a possibilidade de, se eu sou um estagiário da área de compliance, eu posso bater na porta da alta administração e falar que tem um problema. Isso foi algo que ocorreu no incidente de Samarco, que várias pessoas avisaram, às vezes não tinham acesso, ou a alta administração não tinha esse suporte material, não também se submetia. Não pode acontecer como aconteceu no caso da Odebrecht, de que existia uma estrutura de compliance até certo ponto e uma certa casta não se aplicava.
Uhum.
E todas essas são questões práticas, que são muito possíveis de serem implementadas, e quem estuda, quem está no dia a dia com isso, eu acredito que tem a capacidade. Mas todos nós precisamos implementar uma mentalidade preventiva, e isso é muito importante, é um ponto que nós temos que sempre frisar. Os profissionais, sejam do direito ou não, porque a área de compliance não é exclusiva para advogados, precisam ter atenção ao seu trabalho, precisam dar uma personalização e uma individualização. Cada caso é um caso, cada solução é uma solução, não existe receita de bolo para fazer compliance, não existe um modelo. Então eu tenho que conhecer a estrutura da empresa, as peculiaridades para então fazer um bom trabalho. Eu tenho que ser meticuloso e detalhista nesse trabalho, na criação e na implementação, sem dúvida. E eu acho que ficou como palavra de ordem de hoje, nós temos que ter responsabilidade com o nosso trabalho. E algo que nós sempre comentamos, deve-se ter paixão pela matéria e cativar os outros com essa paixão, mobilizando todo mundo em um novo movimento de integridade, de cumprimento, e que todos possam entender e trabalhar para um objetivo em comum. Deve-se ter também um comprometimento humano, todos os trabalhos, eu acredito, mas esse também, e talvez especialmente, tem o poder de otimizar a vida das pessoas e, como nós vimos hoje, também pode salvar o caixa da empresa, uhum. pode salvar a reputação. E nesse caso de Brumadinho, um trabalho, e também de Samarco, um trabalho bem feito, meticuloso e com responsabilidade pode salvar empregos, pode salvar vidas, pode salvar famílias e toda a estrutura de uma cidade. Então nós temos que ter muita responsabilidade, paixão e comprometimento humano para com o tema de compliance. É algo que deve ser levado muito a sério, com certeza.
Uhum. Doutores, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação dos senhores aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada.
Muito obrigado, a gente agradece o espaço e estamos sempre à disposição.
Com
Muito
certeza.
Obrigado, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.